Olá, alunas, olá, alunos do curso de Pedagogia. Nesse mês de outubro, mês que comemoramos o Dia dos Professores, eu queria presenteá-los com a leitura de uma carta de Paulo Freire para os professores. E eu queria pedir a vocês um favor, que se vocês conhecerem algum colega que desistiu do curso, que está desaparecido aí pensando em desistir, que mandem essa gravação de podcast para eles. Quem sabe eles não animam e não veem a grandeza, a importância, a relevância, a necessidade que hoje temos de termos bons professores no Brasil e pessoas que queiram realmente ser professores. Né? É difícil caminhar nessa formação, é trabalhoso caminhar nessa formação em nível de graduação. São 4 anos de muito estudo, mas com certeza vale a pena e é uma profissão que eu exerço há 30 anos e vivo a dor e a delícia de ser professora, mas não mudaria uma vírgula nas escolhas profissionais que fiz. E com certeza eu sou uma mulher realizada com a minha escolha profissional. Então é isso, gente. Eu vou ler para você a carta de Paulo Freire, que se chama Ensinar e Aprender. Leitura do mundo, leitura da palavra. Nenhum tema mais adequado para constituir-se em objeto desta primeira carta a quem ousa ensinar do que a significação crítica desse ato, assim como a significação igualmente crítica de aprender. É que não existe ensinar sem aprender. E com isso eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido, e de outro, porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno-aprendiz trabalha para aprender, o ensinando-se sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos e equívocos. O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que um ensinante humilde, aberto, se enche permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas que ela o faz percorrer. Alguns desses caminhos e dessas veredas que a curiosidade, às vezes quase virgem dos alunos, percorre, estão grávidas de sugestões, de perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora, ao ensinar, não como um burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade, razão porque seu corpo consciente, sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua ingenuidade e à sua criatividade. O ensinante, que assim atua, tem no seu ensinar um momento rico de seu aprender. O ensinante aprende primeiro a ensinar, mas aprende a ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado. O fato, porém, de que ensinar ensina ao ensinante a ensinar um certo conteúdo, não deve significar de modo algum que o ensinante se aventure a ensinar sem competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe. A responsabilidade ética política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Essa atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática. Partamos da experiência de aprender, de conhecer, por parte de quem se prepara para a tarefa docente, que envolve necessariamente estudar. Obviamente, minha intenção não é escrever prescrições que devam ser rigorosamente seguidas, o que significa uma chocante contradição com tudo o que falei até agora. Pelo contrário, o que me interessa aqui, de acordo com o espírito mesmo deste livro, é desafiar seus leitores e leitoras em torno de certos pontos ou aspectos, insistindo em que há sempre algo diferente a fazer na nossa cotidianidade educativa. Quer dela participemos como aprendizes e, portanto, ensinantes, ou como ensinantes e, por isso, aprendizes também. Não gostaria, assim, sequer de dar a impressão de estar deixando absolutamente clara a questão do estudar, do ler, do observar, do reconhecer as relações entre os objetos para conhecê-los. Estarei tentando clarear alguns dos pontos que merecem nossa atenção na compreensão crítica desses processos. Comecemos por estudar, que envolvendo o ensinar do ensinante, envolve também, de um lado, a aprendizagem anterior e concomitante de quem ensina, e a aprendizagem do aprendiz, que se prepara para ensinar amanhã ou refaz seu saber para melhor ensinar hoje. Ou, de outro lado, aprendizagem de quem, criança ainda, se acha nos começos de sua escolarização. Enquanto preparação do sujeito para aprender, estudar é, em primeiro lugar, um que fazer crítico, criador, recriador. Não importa que eu nele me engaje através da leitura de um texto que trata ou discute um certo conteúdo que me foi proposto pela escola, ou se realizo partindo de uma reflexão crítica sobre um certo acontecimento social ou natural e que, como necessidade da própria reflexão, me conduz à leitura de textos que minha curiosidade e minha experiência intelectual me sugerem ou que me são sugeridos por outros. Assim, em nível de uma posição crítica, a que não dicotomiza o saber do senso comum do outro saber, mais sistemático, de maior exatidão, mas busca uma síntese dos contrários. O ato de estudar implica sempre o de ler, mesmo que neste não se esgote, de ler o mundo, de ler a palavra. E assim, ler a leitura do mundo anteriormente feita. Mas ler não é puro entretenimento e nem tampouco um exercício de memorização mecânica de certos trechos do texto. Se, na verdade, estou estudando e estou lendo seriamente, não posso ultrapassar uma página se não conseguir relativa clareza ganhar sua significação. Minha saída não está em memorizar porções de períodos lendo mecanicamente 2, 3, 4 vezes pedaços do texto, fechando os olhos e tentando repeti-las como se sua fixação puramente maquinal me desse o conhecimento de que preciso. Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade, a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da sua curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar, criar a compreensão do lido. Daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão e da comunicação. E a experiência da compreensão será tão mais profunda quando sejamos nela capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes da experiência escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. Um exercício crítico sempre exigido pela leitura e necessariamente pela escuta é o de como nos darmos facilmente a passagem da experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade, a generalização que se opera na linguagem escolar, e desta ao concreto tangível. Uma das formas de realizarmos este exercício consiste na prática que venho referindo como leitura da leitura anterior do mundo, entendendo-se aqui como leitura do mundo. A leitura que precede a leitura da palavra e que, perseguindo igualmente a compreensão do objeto, se faz no domínio da cotidianidade. A leitura da palavra fazendo-se também em busca da compreensão do texto e, portanto, dos objetos nele referidos, nos remete agora à leitura anterior do mundo. O que me parece fundamental deixar claro é que a leitura do mundo, que é feita a partir da experiência sensorial, não basta. Mas, por outro lado, não pode ser desprezada como inferior pela leitura feita a partir do mundo abstrato dos conceitos que vai da generalização tangível. Certa vez, uma alfabetizanda nordestina discutia em seu círculo de cultura uma codificação que apresentava um homem que, trabalhando o barro, criava com as mãos um jarro. Discutia-se através da leitura de uma série de codificações que, no fundo, são representações da realidade concreta, o que é a cultura. O conceito de cultura já havia sido apreendido pelo grupo através do esforço da compreensão que caracteriza a leitura do mundo e ou da palavra. Na sua experiência anterior, cuja memória ela guardava no seu corpo, sua compreensão do processo em que o homem, trabalhando o barro, criava o jarro, compreensão gestada sensorialmente, lhe dizia que o fazer o jarro era uma forma. Desculpa, gente, eu perdi aqui. Que fazer o jarro era uma forma de trabalho com que concretamente se sustentava, assim como o jarro era apenas o objeto, produto do trabalho, que vendido viabilizava a sua vida e a de sua família. Agora, ultrapassando a experiência sensorial, indo mais além dela, dava um passo fundamental. Alcançava a capacidade de generalizar, que caracteriza a experiência escolar. Criar o jarro como o trabalho transformador sobre o barro não era apenas uma forma de sobreviver, mas também de se fazer cultura, de fazer arte. Foi por isso que, relendo sua leitura anterior do mundo e dos que fazeres do mundo, aquela alfabetizanda nordestina disse, segura e orgulhosa: faço cultura, faço isso. Então, gente, me perdoem aí os errinhos aí da leitura. Esse texto de Paulo Freire nos diz muito sobre o que é ser professor, o quanto, sendo professores, aprendemos quando ensinamos, aprendemos com quem ensinamos, e essa é uma via de mão dupla. O professor, no Brasil e no mundo, precisa, é necessário que ele exista, é necessário que ele seja valorizado, que ele seja bem remunerado e que ele seja bem formado, e bem formado com ética, com respeito e com dignidade. Um abraço para todos vocês e até o próximo podcast.